Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 23.
Parte 10.
Antônio de Caminha aceitou o legado de Herres de Lucena. Vestiu a esclavina do finado ermitão e tomou conta da gruta onde aquele vivera tantos anos. Viera aquele sítio como em Santa Romaria para obter dando o agravo que fizera à imagem de Nossa Senhora da Glória, e chegara justamente quando expirava o ermitão que a servia. Resolveu, pois, consagrar o resto de sua vida a expiar nessa devoção a sua culpa, e todas os anis de Egipto, no dia da Assumpção, levantava uma capela rolante, onde celebrava-se a glória da Virgem Puríssima. Toda a gente de Sebastião e muita de fora ia em romagem ao outeiro levar suas esmolas e esmolas, com as quais pôde Antônio de Cá 116 alfarrábios miminha construir em 1671 uma tosca ermida de taipa, no mesmo sítio onde está a igreja. Com o andar dos tempos arruinou-se a ermida, sobretudo depois que entrado pelos anos, Renan deu alma alva do ermitão que a tinha edificado. Antônio Caminha afinou-se em cheiro de santidade, e foi a seu rogo sepultado junto do primeiro ermitão do outeiro, cujo segredo morreu com ele. Mais tarde, já no século passado, quando a grande mata do Ducatelli foi rolhada e o povoac estendeu-se pelas apaprazíveis encostas, houve ali uma chácara, cujo terreno abrangia o outeiro e suas cercanias. Tendo-se formado uma irmã irmandade para a veneração de Nossa Senhora da Glória, que tantos milagres fazia, os donos da chácara do Catete cederam o outeiro para a edificação de uma igreja decente e seu patrimônio. Foi então que se tratou de construir o templo pelo que atualmente existe, ao qual se deu começo em 1714. Em do ermital da Glória, 3 a alma do Lázaro, advertência a este alfarrábio, não devo ao meu velho choronista do passeio público. É como se disse no prólogo uma escavação dos tempos escholásticos. Tem ele, porém, se me não engano, o mesmo sabor de antiguidade que os outros. E ao folheá-lo estou que o leitor há de sentir o bafio de velhice, que respira das coisas por muito tempo guardás. E para alguns esse mofo literário é desagradável. Há, porém, antiquários que acham particular encanto nestas exudações do passado que ressomam dos velhos monumentos e dos velhos livros. Rio de Janeiro, dezembro de 1873. A alma do Lázaro I era pranarte a alma pi, e nada é a triste risão é a glória. Quantos engenhos sublimes, criados para as arrojadas concepções, que fica mai tolhidos pis pelo estalando viver banal, se não sepulos em vida na indiferença, quando não é no desprezo das turbas. Também quanta ralé, feita para patinhar no pó, que se ala às eminências, insuflada pelos parvos, e se apavona cor nas galas da celebridade. E dizer que homens de são juízo labutam ou por fim após-se fogo fatuo, e deslumbram-se a ponto de esquecerem afectos e bens, sacrifica-dos em má hora a ilusão falaz. 122 alfarrábios lá volvem os anos, e um dia vem à flor da terra o crânio que foi um poeta ou um hero. Quem se importa com o sobejo dos vermes? É um pouco do cuical e nada mais. Não tarda que a pata do homem ou bruto passando por o triortura esse pó. A que animou outrora o sopro de Deus, mens divinior. O autor do Diário do Lázaro foi um de tantos engenhos, atados à grilheta da miséria. Poeta desconhecido, enquanto a sua alma inspirada se derramava em ansiepse, o bestunto de muitos ote agaloado, esse estava infunando com os aplausos, furtados à virtude e saber. Foi há muito tempo. Era eu estudante na Academia de Olinda. Tinha então 19 anos, e sentirinha as quedas para a poesia, mas pela poesia plebeia, em prosa estirada, que isso diverso é coisa com que não se conformava o meu espírito. Vão eu medir o pensamento, rimar as paixões? Muitas vezes sucedia-me nas vigílias do estudo apanhar o eu em flagrante delito e literatura, a idear romances e fantasiar dramas, em quem o outro, o estudante de carne, e osso tressuava aston com o corpus juis viriles. Qual é a alma que nas primeiras expansões da alma do Lázaro 123 vida, adilar-se pelos largos horizontes desta terra do bravo, a embeber-se nas ondas de luz que emergem a ação mimosa da criação, a cor-se nas harmonias das brisas que passam pelas florestas, não solta o vôo e se arroja ao céu, embora o calor do sol lhe requeime as asas, precipitando-a não oceano, que é a duvida. Era poeta, pois confessá-o agora que essa velei passou a idade por de uma fei e já agora não voltará mais. Tinha a febre da imaginação que delira, envolvendo-se como em uma crisálida, no prisma de suas ilusões. Olinda, a velha cidade em Minas, abrigando no seio a mocidade rica de seiva e de vida. O passado com todas as suas gloriosas recordações, e o futuro com as suas brilhantes esperanças, essa aliança misteriosa de dois mundos, de duas gerações, uma apenas em flor, a outra já cinzas. Separadas pelo tempo e reunidas pelas vicissitudes da existência humana, me impressionava profundamente. A descuidosa jovialidade da vida do estudanti, o riso franco, o dito chistoso, a magra ceia que o prazer fazia lauta, o descante livre. Tudo isto que em outra cena seria tão natural, me parece 124 alfarrábios, recia uma profanação no meio desses muros aluidos, desses claustros ermos, sobre esse túmulo de uma população extinta, a face dessa cidade múmia. Meu gosto era vagar a calada da noite por aquelas ruas solitárias, quando cessava o arruído, quando a palpitação e o resfolgar de emprestada existência essa já não galvanizava o cadáver da nobre e florescente vila de Duarte Coelho. De ordinário assentar-me no adro desse convento do Carmo, esqueleto de pedra, cuja alçada gigante o tempo ainda não tinha de todo arruinado. De um lado, sobre a quebrada que faz a montanha, descortinava-se o mar límpido e calmo. Do outro erguia-se a massa informe da cidade, cortando seu perfil no azul do céu. O silêncio que pesava sobre aquela solidão era apenas interrompido pelo esvoaçar de alguma ave noturna no âmbito do claustro, pelo estalido das fendas que se abriam nos muros e pelo atrito das escaras soltas das velhas paredes. Às vezes a lua vinha dar a esta cena triste e grave traços fantásticos e um toque de sua doce e suave melancholia. Os raios da lupa lúdida e alvarenta, e batendo-se nas pedras do atrio, enfiando pelas largas frestas, e debuchando nos claros a alma do Lázaro 125 sombras esguias criavam mil formas incertas e vacilantes. Era por momentos como um vasto lençol que amortalhava as ruínas do antigo edifício, logo depois afiguravam-se vultos de carmelitas cobertos da alva estamenha, a percorrer o claustro solitário e a murmurar as sagradas litânias. Alguma vez parecia me ver passar diante-me de meros olhos uma dessas lamias, de que a imaginação popular em outras eras povoou os templos abandonados. Aí as recordações históricas, dormidas sobre este solo. Em cada pedra que tombara das antigas construções, acordavam umas após outras no meu espírito e me faziam reviver na memória em quatro séculos que te tinham envolvido sobre as diversas gerações de homens e de casas, de que apenas restavam alguns nomes e alguns muros. Ver o mar a perder-se no horizonte lembrava-me a Florilha de Duarte Coelho, o donatário de Pernambuco, aportando aquela costa em 1535 e trazendo a seu bordo a colônia que nesse mesmo ano fundou a vila de Olinda, com o auxílio dos chefes índios Miraube, Itagipe e Tabira, e das suas tribos selvagens. Lembrara-me a grande armada holandesa com 126 alfarrábios manandada por Locke, que surgiu a 14 de fevereiro de 1631 diante da cidade, e em alguns dias assenhoreou-se dela com fácil vicloria, pelo terror que se apoderou dos habitantes, apesar dos esforços de Malias de Albuquerque. Lembrava-me os combates navais das daças espanholas e portuguesas contra os holandeses, especialmente o de 12 de setembro de 1631 em Kipader. Depois de 7 horas de peleja, batido por Oquendo, abandonado da tripulação em sua nau presa das chamas, preferiu a salvação que tinha por desonra uma morte gloriosa, e envolvendo-se na bandeira nacional sepultou-se no oceano. Único túmulo digno de um almirante batavo. O istmo, os fortes do mar e disse Jorge, o antigo colégio dos jesuítas e o convento de S. Francisco, recordavam a resistência heróica dos poucos que não abandonaram o seu general na defesa da colônia, mas que afinal foram obrigados a ceder ao número. Os edifícios em ruína ainda tinham gravados nos seus muros os vestígios do incêndio que em 1631 os holandeses lançaram à cidade, quando reconheceram a impossibilidade de conservá-la e a alma do Lázaro 127 a necessidade de concentrar-se no povoado do Recife. Além a vaza que se estendia pela margem direita do Beberibe, semeada de quintas e de jardins, apresentava em ainda o sítio desse arraial do Bom Jesus, centro da resistência heroica, com que durante o espaço de 5 anos, os pernambucanos fizeram-se esquecer por feitos e ações gloriosas, dignas da idade homérica, um momento de fraqueza e temor na rendição da colônia. Enfim, Aquela solidão e silêncio testemunhavam a decadência de Olinda, que a fundação da cidade em Mamaiúris do que o incêndio apressara, sobretudo, o depois que a guerra civil dos mascates roubou-lhe para dar à sua rival a primazia como capital de Pernambuco. E quando todas essas recordações tinham voado e revoado por meu espírito, interrogava os muros do convento e os comoros de pedras, como para arrancar-lhes o segredo de algum fado interessante que se perder a tração, ou a palavra de algum drama desconhecido, que o coração naturalmente representara a par com acontecimentos políticos. A guerra, o incêndio, a luta das raças, as Revolução 120 e oito alfarrábios soluções, não passaram por aí por cortei em fábio nível das paixões humanas. Os feitos de armas, as ações da heroísmo, o morticínio, o crime e a virtude em suas enérgicas manifestações, deviam prender-se necessariamente por um fio misterioso a alguma história de amor, ou algum episódio de vingança. Era justamente essa chronica do coração, esquecida pelos anaístas do tempo, que eu pedia àquelas ruínas. Quantas vezes não sondei esses destroços de alvenaria, essas paredes nuas, procurando nem que uma memória, um nome, uma inscrição, uma frase que me revelasse algum mistério, que me dissesse o epílogo de alguma lenda que a imaginação completaria, e mas o velho convento ficava mudo e impassível. Os muros, lavados chuva e pelo vento, estavam descanados. As penecras a não conservavam os vestígios da mão do homem, e a eloquência do silêncio que plainava sobre o templo, dizia apenas a reina. Cansado, extenuado de corpo e espírito, partia-me depois de duas ou três horas de meditação e de investigações inúteis, trazendo ainda para a insônia as impressões várias, as reflexões à alma do Lázaro 129 profundas que despertara essa evocação do passado. No dia seguinte voltava, não me podia resignar à ideia de que esse claustro não aguardasse para mim alguma revelação poética, tinha um pressentimento que mais tarde devia realizar-se de um modo inesperado. A alma do Lázaro 132, uma noite, seriam 11 horas passadas, estava sentado no adro do convento. Fazia o ar, porém o céu nublava-se, o ar era pesado, o mar sem ondulações aquejava como opresso, a chama fosforescente do relâmpago iluminava a fimbria das nuvens escuras. Uma grande tempestade estava iminente. Enquanto a natureza preparava e dispunha a cena em que os elementos iam representar, estive imbibido a contemplar os progressos da borrasca, mas quando a primeira gota, o Mede sendo as ages, anunciou-me a chuva, imediatamente e como por encanto acalmou-se a sede adentê de poesia e mistério que me devorava. Ergui-me com ânimo de ganhar a casa sem demora. Mas os joelhos dobraram-se, e um frio de gelo e fez 132 alfarrábios,